Bom dia, graça e paz, irmãos. Vamos lá, então, para a reflexão da palavra de hoje. E o título dessa mensagem é o Pai Nosso. Eu quero te convidar a ler e orar comigo, Mateus 6, versículos 9 a 15. Mateus 6, versículo 9 a 15. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Acréscimo da oração. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Amém. Palavras do Senhor Jesus. Queridos, nós seguimos com a série de exposições bíblicas intitulada Discipulado, baseada no Sermão do Monte, e hoje chegamos no momento que Jesus, ele ensina os seus discípulos a orar. A oração, ela emerge do amor, quando a presença de Deus, ela se torna tão real que ultrapassamos as palavras e sentimos a realidade, a generosidade, o deleite e a sua graça. As pessoas podem resistir às nossas palavras, mas as pessoas não podem resistir às nossas orações. C.S. Lewis diz que orar é dizer, quando nós oramos pelo próximo, dizer eu te amo no secreto, no silêncio. A oração, ela é muito mais do que falar com Deus, ela é encontro. Nos encontramos com Deus e conosco mesmo, em meio à adoração, ações de graças, às súplicas de necessidades e confissão. A oração, para muitas pessoas, ela não é apenas um mistério, é um enigma. Elas sabem que devem orar, mas não têm muita certeza de como fazer isso. Então é muito comum quando nós pegamos um novo convertido, quando nós estamos num processo e as pessoas não sabem mesmo como orar. Hoje mesmo, na classe de batismo que nós estamos tendo, eu falei para eles que eles têm um desafio, que até o final dessa classe todos têm que fazer a sua oração. E hoje já teve um corajoso lá que já fez a oração. E esse é o processo, porque nós estamos ali para aprender. Jesus nos ensinou e nós precisamos ensinar uns aos outros. James Houston, ele disse: a oração cristã é orar ao Pai através do Filho mediante o Espírito Santo. Olha só que lição. Oração cristã é orar ao Pai através do Filho mediante o Espírito Santo. Muito didático isso. A oração do Pai Nosso, que se encontra no cerne do Sermão do Monte, ela é uma estrutura. E a versão da oração do Evangelho de Lucas, ela é um tanto diferente. Então vamos ler? Em Lucas 11, versículo 2 a 4, ali aparece a versão da oração do Pai Nosso, que Lucas faz o registro. Ele diz assim: Então Jesus disse: Quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso de cada dia dá-nos diariamente. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos todo o que nos deve, e não nos deixe cair em tentação. Queridos, é irônico o contexto que proíbe vãs repetições na oração, como nós vimos na semana passada, né? Então, na semana passada, disse que nós não devemos ficar fazendo vãs repetições na oração. Contudo, nenhuma oração tem sido mais repetida do que essa. E muitas vezes sem nenhum entendimento de quem a repete. Talvez se você já jogou futebol e esteve na beirada de um campo, você viu antes de começar o jogo de futebol, o pessoal dá as mãos, ou outro esporte qualquer aí, né? Handball, vôlei, e todo mundo vai fazer essa clássica oração, e muita gente que nem professa uma fé em Cristo Jesus, que nem entende direito aquilo que está falando. Mas é uma oração, uma reza, na verdade, que todo mundo sabe fazer. Nem precisa ter esse hábito de cultuar a Deus. No segundo século, teve um livro que quase entrou no cânon bíblico. E esse livro ele se chama Didaquê. Nós conseguimos ainda encontrar a versão do Didaquê. E esse lá, ele determinava que os cristãos eles deveriam repetir essa oração 3 vezes ao dia, lá no Didaquê. E é muito interessante isso. Porém, a gente tem que entender que a oração do Pai Nosso, como eu disse, por isso que nós lemos tanto em Mateus como em Lucas, ela é mais como uma estrutura, e não que ela tem que ser desse jeito ao pé da letra. O John Stott, sobre isso, ele disse, é fácil repetir as palavras da oração do Pai Nosso como se fôssemos papagaios. Contudo, fazer essa oração com sinceridade tem implicações revolucionárias, pois expressam as prioridades do cristão. Então, repetir o Pai Nosso é a coisa mais fácil do mundo. Viver o Pai Nosso é muito complexo. Se nós dizemos isso com sinceridade no nosso coração, aí está o desafio. E mais, Jesus ele não pretendia ensinar uma oração para que ela fosse repetida meramente, na superficialidade litúrgica da vida, mecanicamente, sem sentimento, sem vida. Mas Jesus, o que ele queria de fato é que isso funcionasse como um andaime do que propriamente com a construção pronta. Ela é uma estrutura. Ali está a essência do que tem que ter na nossa oração. Orar, segundo o estilo de Jesus Cristo, não se resume à formulação de jargões, fraseados, bem construídos, mesmo que elaborados com estilo, fundamentos bíblicos e teológicos, porque talvez a gente coloque tudo isso na nossa oração, mas não tem vida. O que adianta a gente ir lá e, ó excelso, soberano, altíssimo, criador dos céus e da terra? Você fala assim? Esse é o jeito que você comunica, que você conversa com uma pessoa? Então tem que ter vida, tem que ter entrega na nossa oração. Não é palavras bonitas. Palavras bonitas nós vimos na semana passada que o chat GPT ele faz melhor do que a gente. Ele traz palavras mais bonitas do que as que nós podemos usar numa oração. Que nós podemos elaborar uma oração. Mas não tem vida. Não tem sentimento. E não é isso. É óbvio que nós não podemos desprezar uma oração bem elaborada, com técnica, com maestria. Os salmos, por exemplo, estão repletos dessas orações que são lindíssimas. Os salmos são poéticos. Mas a suma de tudo é que isso deve sair do mais profundo do nosso coração. Se não sai do mais profundo do nosso coração, então são palavras vazias. Palavras vazias, sem vida, mecânica. Pode ser que seja a versão humana do chat GPT orando. E não é isso. A oração, ela não se resume meramente a um momento na vida do discípulo. Mas ela deve ser um estilo de vida a ser desfrutado. Oração na vida. Vida na oração. Ou até o que seria melhor que nos ensina Paulo lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5,17. Orem sem cessar. É quando vida e oração se misturam. Oração na vida, vida na oração. É a sua vida andando de acordo com as suas orações. Não adianta com a boca dizermos algo e com a vida anularmos o que estamos dizendo. Isso é orar sem cessar. E quando falamos de oração, muitos vivem uma meia-culpa em relação a isso. Se eu fizer uma pergunta aqui, eu tenho quase que certeza. Quem que está orando o suficiente? Todos nós vamos julgar que estamos orando pouco. E nós precisamos nos dedicar mais na oração. E à medida que a nossa agenda e a nossa rotina nos engole, a quantidade de coisas que temos para fazer, nós então temos até mais justificativas para dizer que nós estamos orando pouco porque a vida está exaustiva. Olha o que o Charles Spurgeon disse. Às vezes, achamos que estamos ocupados demais para orar. Esse é um grande engano, porque orar é ganhar tempo. E esse fala com propriedade, porque diziam pessoas que conviviam com ele que ele orava 3 horas por dia. E às vezes a gente acha que não tem tempo para orar. Tem até um episódio de uma pessoa do passado que ele diz: hoje eu preciso orar um pouco mais, porque eu tenho muita coisa para fazer. E a lógica do nosso tempo é: hoje eu vou fazer uma oração mais curtinha, porque eu tenho muita coisa para fazer. A oração, ela diz a respeito da nossa aproximação de Deus, e por isso que ela é muito significativa. Ela não é uma fórmula mágica, um abracadabra lançado junto com encantamento secreto. É algo que acontece na mente ou externamos com os nossos lábios. E isso sugere fortemente que nós, seres humanos, nós podemos e devemos usar a linguagem comum para conversar com o Criador do Universo e que Ele quer e pretende que façamos isso. Puxa, como é gostoso a gente conversar com um amigo, né? Às vezes passamos horas e nem nos damos conta. Nossa, como passou rápido, já é hora de ir embora. O convite da oração é de estreitarmos essa amizade, esse vínculo fraterno. Nós precisamos desenvolver isso na vida. Em outras palavras, a oração, ela sugere que compartilhemos com o único Deus verdadeiro, um mundo de sentidos que Ele quer que exploremos. Aquilo que é importante para você, você precisa dizer para Deus. Aquilo que você gosta, você precisa dizer para Deus. Aquilo que está te incomodando, você tem que falar para Deus. Até porque lá em Filipenses vai falar para a gente não andar ansioso por coisa alguma, mas que tudo tem que ser conhecido de Deus por meio da oração, com súplicas e com ações de graças. E essa oração, ela começa com Pai Nosso. Jesus, ele começa a oração usando uma expressão aramaica, Abba Pai, com a qual o filho, na sua mais inocente infância, se dirigia ao pai dentro da casa. Então o Abba Pai, ele não era normal usar isso fora, falando perto das pessoas. Quando o filho, ele se encontrava no meio das pessoas, ele chamava o papai de Kiri, que é Senhor. Então essa era a maneira como falava com o pai, Kiri. Mas quando ele estava dentro de casa, num lugar de intimidade, nós precisamos lembrar lá do contexto anterior da oração, onde vai falar do Tameion. Então quando você está nesse ambiente de intimidade, ali você pode dizer Abba Pai. Papai, Pai Nosso. Então, na cultura judaica, pensa só como que isso foi estranho para eles. Eles que tinham toda aquela resistência ao pronunciar o nome de Deus, escutando Jesus falando assim, Abba Pai, Papai, numa oração. Então, isso foi um escândalo. Um escândalo. Eles, que absurdo, quem que é esse? Por que que ele fala assim? E essa é uma maneira inédita de Jesus nos convidar para a intimidade com Deus. A oração é um local de intimidade com Deus. E nós só podemos chamar de Pai Nosso porque Ele nos adotou. Isso no ato da conversão. Somente pelo Espírito Santo de Deus, o qual nos uniu a Cristo e promove em nós essa adoção à família de Deus, é que agora nós podemos dizer Abba Pai. Só pode chamar de Pai Nosso quem tem Deus como Senhor. E é somente assim. Por isso que outro texto vai dizer que ninguém diz que o Senhor é Deus senão pelo Espírito Santo. A beleza da oração é que ela já inicia na intimidade, na proximidade. E tudo está estabelecido em nosso ato de chamar Deus de Pai, como Jesus fez no início da oração, porque em Cristo isso se tornou possível. Ele mesmo nos ensina e nos incentiva a desfrutar desse vínculo, ao dizer, orem assim, e já começa com esse Pai Nosso. Ao chamar Deus de Pai, nós nos deparamos com o fato que Ele não é um ser distante. Não é. Porque ao mesmo tempo que Ele é transcendente, Ele também é imanente. Ao mesmo tempo que Ele é um Deus de longe, Ele também é um Deus de perto. É Emmanuel, é Deus conosco. E Ele nos ama. Ele nos protege. Ele nos abençoa, Ele cuida de nós, Ele está interessado em ouvir a sua oração, em ver você partilhando vida com Ele, em ver você rasgando o seu coração e levando para Ele pensamentos, inquietações, angústias, anseios, sonhos. Ele quer que você compartilhe vida com Ele. E que destinatário maravilhoso esse, né? Acolhedor. Gracioso. Nós não falamos com alguém que queira o nosso mal, que queira se aproveitar de nós, mas nós falamos com alguém que nos ama na mais pura definição do amor. Talvez você não tenha constituído um vínculo bacana de paternidade. Talvez o seu pai te abandonou. Talvez o seu pai não se preocupou tanto com você. Mas esse Pai nunca nos abandona. Ele se preocupa conosco. Ele participa da nossa vida. Ele quer refazer a sua visão de paternidade, porque Ele é o Pai perfeito. E por chamar Deus de Pai, denota que a base de toda oração está a confiança. Nós precisamos ter confiança. Porque esse Pai é o Pai perfeito. Então nós podemos nos derramar diante desse Pai. Clemente de Alexandria, um dos primeiros entre os chamados Pai da Igreja, ele disse, orar é manter companhia com Deus. E é isso, é passar tempo junto de Deus. É partilhar vida com Deus. Isso é a oração. Quando você tem um amigo, aquele amigo tão querido, aquele amigo que, puxa, meu melhor amigo, não tem roteiro para o seu encontro. Tem roteiro? Você não vai fazer um bloquinho de anotações para poder falar, eu não posso esquecer de falar disso, falar daquilo. Não, simplesmente a gente vai para o encontro e a gente fala aquilo que está no nosso coração. A gente externa a nossa vida, a gente fala o que tem que falar, a gente tem essa liberdade, a gente não tem que ficar pisando em ovos. A gente não tem que... Peraí, deixa eu tomar cuidado com como que eu falo isso. E é isso que o Senhor quer de nós, é ter companhia na vida, é falar de tudo, de absolutamente tudo. Até porque o que adianta não falar algo com o Senhor se Ele conhece o nosso coração? A palavra vai dizer que nem chegou nos nossos lábios, Ele já conhece. Então o que adianta? Ah não, isso eu não vou falar não, porque é feio. Os salmos estão lá repletos de exemplos desses. Salmos imprecatórios, falando tantas coisas pesadas, às vezes até pedindo para poder descer um fogo do céu e consumir os inimigos, né? Talvez um tempo depois que o camarada fez essa oração, ele já se arrependeu. Mas está lá, o Salmos é um exemplo que a gente tem que falar tudo com o Senhor. O que adianta a gente não dizer algo se Ele conhece o nosso coração e vê que é mentira? Senhor, eu estou em paz. Está nada mentiroso. Eu sei que não está. A gente tem que falar o que está presente no nosso coração. Toda vez que eu vou falar sobre oração, algo que me vem assim na mente é o filme do Todo-Poderoso. Lá do Mel Gibson, não, do Jim Carrey, né? Jim Carrey. Quando ele vai fazer aquela oração no final do filme, e aí... Aí daqui a pouco ele faz uma oração, fala, oh, essa foi boa, hein? Essa saiu do coração. Tem vida, tem entrega. E é isso, queridos. É isso. Porque sem essa relação íntima com o Pai, não adianta formas, lugares, bons hábitos de oração, nem linguagem rebuscada, correta, burocrática, litúrgica, nada. Porque aí é teatro. É teatro. O que adianta falar bonito e não ter vida na oração? O que é de suma importância é ter vida na nossa oração, é ter entrega, é diante das palavras, Deus ele receber ali um autêntico discípulo dele falando com ele, e não um personagem. Não é momento de encenação, não é. Porém, embora nos apresente um Deus que nos convida para um relacionamento pessoal, de perto, a gente tem que tomar muito cuidado, porque é uma linha tênue que separa uma coisa da outra. Então a gente tem que tomar muito cuidado para que a proximidade ela não provoque em nós um senso de banalidade, a ponto de gerar desprezo. Então, peraí, Deus ele é sempre o outro, a gente tem que entender isso. Deus é o outro, senão daqui a pouco a gente vai estar olhando no espelho e a gente vai estar achando que a gente mesmo é o Deus. Deus ele é o outro, ele é o soberano, ele é o todo-poderoso, o grandioso, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então Deus, a gente não consegue pegar Deus e colocar ele numa caixinha de fósforo, a gente não consegue. Teve um momento lá no Monte da Transfiguração que eles estavam tão gostosos daquele momento ali, que eles chegam lá e tem uma ideia mirabolante e falam assim, Senhor, já sei, vou fazer uma cabaninha aqui para você, uma para o outro, ou seja, o mundo que se exploda, vamos ficar a gente aqui que está tudo certo. E aí então uma voz rompe dos céus dizendo, escutem, porque ele é o meu filho amado. Então Deus é o outro, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque a gente tem uma tendência de querer domesticar Deus. Deus é o outro. E o problema é que as músicas do nosso tempo, elas colocam muitas vezes Deus como se fosse um ursinho de pelúcia. Então esse que é o problema. Então aí a gente, Deus é o íntimo, é o papaizinho que eu quero ver, que eu quero tocar. Se vocês repararam, a gente até mudou a letra de uma música que a gente cantou aí, né? Que algumas músicas do nosso tempo, pelo amor de Deus, Deus virou um ursinho de pelúcia. Sabe? Bonitinho, sabe? E não, a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, ao mesmo tempo que a gente vai lá para o tempo que Jesus estava ali com os judeus e eles estavam lá no 8, aí parece que virou para o 80, entendeu? Então a gente tem que achar uma linha tênue, a gente tem que achar o meio termo em relação a isso. Ele é imanente, mas ele é transcendente. Ele é Deus de perto, mas ele é Deus de longe. Ele é o outro. Esse é Deus. E mais, esse Pai não é alguém que nós podemos manipular, aceder nossas vontades, em detrimento a outras pessoas. Porque muitas vezes a gente corre esse perigo, quando nos tornamos religiosos. Eu oro muito. Aí quando eu oro muito, eu já acho que eu oro mais do que o outro. Quando eu busco muito, eu acho que eu já busco mais do que o outro. Então aí daqui a pouco já estou achando que eu sou mais digno do que o outro, que eu mereço mais do que o outro, e não tem mérito nisso, querido. Esse Pai é nosso, logo ele é Pai de todos os que creem e o têm como Deus. Todos. Então, às vezes eu fico pensando em alguns cenários que a gente mistura a oração e como que a gente vive uma confusão em relação a isso. Sai um camarada lá para poder e concorrer a uma vaga de emprego. Aí ele vai lá e pede oração para aquilo. Aí ele ora, Senhor, abre aquela porta, porque eu sou o teu filho, um filho dedicado, que ora ao Senhor, que busca ao Senhor, que eu jejuo, que eu vou para a igreja, eu não falto no culto, na hora que fala para cantar eu canto, na hora que fala para orar eu oro, então abre essa porta para mim. Só que você nem sabe que talvez mais três que estão concorrendo àquela vaga também é cristão. Ele está orando também. E aí, só tem uma vaga. E aí? Como que Deus vai fazer com isso aí? Aí, se não acontece, você vai falar assim, ah, eu não tive fé o suficiente. Não, Deus tem o melhor para mim. Sim, Deus tem o melhor para você. Mas você entende a bagunça que a gente faz muitas vezes? A gente pensa que, por a gente servir a Deus, eu sou suprassumo. A Bíblia vai dizer que a chuva, ela vem sobre o justo e sobre o injusto. E a gente tem que tomar cuidado com isso. O Pai Nosso é a oração dos irmãos. E por ser Pai Nosso e não meu Pai, sugere vida comunitária. Nunca um isolamento individualista. É uma oração de alguém que enxerga a importância da vida comunitária, da Igreja de Jesus Cristo. Denota que nós temos irmãos, que não estamos sozinhos, que a família é grande, tão grande quanto o coração desse Deus. E é por isso que é Pai Nosso. É uma maneira de encarar as pessoas na reciprocidade do amor. Se amamos a Deus, amamos também os nossos irmãos, e assim deve ser. Se você ama a Deus, mas não ama os irmãos, tem alguma coisa de errado. Como que você ama o Deus que você não vê, se você não ama o seu irmão que você está vendo? O Henry Nouwen, ele disse, orar nunca pode ser um ato antissocial ou associal. Sempre que você orar e deixar de fora seu semelhante, sua oração não será mais verdadeira. É Pai Nosso, não é meu Pai. Se a gente compreender isso, eu tenho certeza que as nossas orações serão diferentes. E aí, seguindo nessa oração, vai dizer, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Queridos, a primeira metade da oração é toda a respeito de Deus. Os versículos 9, 10 e a parte B do versículo 13. A oração que não se inicia assim, ela sempre corre o risco de se concentrar em nós mesmos. E desse modo, logo deixa de ser oração e se transforma em pensamentos, em anseios, em temores. É você falando com você mesmo. Para externarmos esses anseios, temores, é necessário firmar primeiro em nossa mente e coração com quem nós estamos falando. Se a gente já começa já, Deus faz isso, faz aquilo, faz isso, aí virou balcão de serviços. E não é isso. Tem até um escritor antigo que ele vai dizer assim, que antes de orarmos, a gente tinha que ficar um tempo em silêncio, primeiro imaginando com quem que a gente está falando. Porque se a gente for imaginar com quem que nós vamos falar, a gente vai falar diferente. Às vezes a gente chega diante do balcão de serviços. Ó, está com problema, quebrou, isso aqui não está servindo, e a gente esquece quem está do outro lado, ouvindo a nossa oração. E a gente tem que tomar cuidado com isso. A maior briga que nós temos na vida é por conta das nossas vontades. É ou não é? Contudo, quem ora Pai Nosso, é porque entregou a sua vida a Deus. E se você entregou a sua vida a Deus, a partir de então, não importa mais a sua vontade. O que importa é que santificado seja o nome de Deus, que venha o reino de Deus e que seja feita a vontade de Deus, não a nossa. Se você entregou a sua vida para Jesus, Deus ele dispõe da sua vida como ele bem entender. Senão você não entregou a sua vida para Jesus. Não importa quão desesperadora seja a nossa situação, não importa quão aguda seja a tensão, Não importa se está ocorrendo uma enfermidade física, alguma guerra, alguma calamidade, antes de começar a pensar em nós mesmos, em nossas próprias necessidades, antes de voltarmos à nossa preocupação para com o próximo, nós devemos começar as nossas orações por esse grande interesse acerca do Senhor Deus, de sua honra e de sua glória. Porque tudo isso vai passar. Mas a nossa vida, daqueles que falam Pai Nosso, ela está segura nas mãos de Deus. E nós precisamos, diante de tal invocação a Deus, termos consciência de que nós estamos na presença de Deus em comunicação, em encontro. O Deus poderoso, ele está nesse momento mais bem disposto a nos abençoar do que nós estamos dispostos a sermos abençoados. Ele está mais disposto a nos amar, a nos envolver com a sua graça, do que nós estamos dispostos a nos entregarmos para essa verdade. Aquilo que foge do nosso olhar, não foge da realidade. Orar, santificado seja o teu nome, não é para a gente tornar o nome de Deus santo, porque isso ele já é. A gente reconhecendo ou não, e nem importa se você reconhece ou não, ele é santo e bem resolvido. Não importa. Mas, então para que a gente faz essa oração dizendo santificado seja o teu nome? É para que ele seja tratado como santo na nossa vida, nos nossos afazeres, ao longo do dia que nós entregamos nas mãos desse Deus, para que as pessoas tenham a dimensão da santidade de Deus presente no mundo a partir dos filhos de Deus, é ter o nome de Deus como suficiente para nos pôr de joelhos. Isso é dizer, santificado seja o nome de Deus. Não é para a gente, oh Deus, que o seu nome seja santo. Já é santo. A questão é santo na sua vida? É santo quando você pisa lá no trabalho? É santo nos seus negócios? É santo lá na sua casa? É santo por onde você anda? E essa é a questão. Richard Foster, ele diz, a oração é a principal via usada por Deus para nos transformar. A oração não muda Deus, não. A oração muda aquele que ora a Deus. E é isso. Queridos, ao pronunciar santificado seja o teu nome, nós temos que ter em mente o que o nome de Deus proporcionava nos judeus. A ponto deles nem ousar com o receio e o medo de quebrar o terceiro mandamento, de não tomar o nome de Deus em vão, eles nem ousavam falar o nome de Deus. Então eles, quando iam se referir a Deus, eles falavam o teu nome, a fim de evitar o emprego do vocábulo Yahvé. E isso aponta para respeito, para reverência, honra, santificação, o Deus Santo. Mas ampliando, queridos, o nome, ele significa tudo quanto está envolvido na pessoa de Deus. Tudo quanto nos foi revelado a respeito de Deus. O nome, ele significa Deus em todos os seus atributos. Deus em tudo quanto ele é em si mesmo. Deus em tudo quanto ele tem realizado e continua realizando no nosso tempo. Em todos os nomes, por conta daquilo que ele conferiu a humanidade nos tempos passados, revelando aspectos da sua natureza, mas nós devemos nos lembrar que ele continua se apresentando assim para nós. Então, quando diz o nome de Deus, não é apenas a pronúncia, como a gente vai lá e vai escrever como D-E-U-S. É ele em si mesmo. Yahvé significa autoexistente. O Eu sou o que sou, eternamente autoexistente. Como eu disse anteriormente, metade da oração, ela diz acerca de Deus, porque nós nos encontramos nele, a nossa vida está nele. Então, assim, nós precisamos entender o que esses nomes dizem para nós, o que comunica para as nossas vidas nos nossos dias. Santificado seja o teu nome, Yahvé Jireh. O que é isso? O Senhor proverá. Todos esses nomes, eles aparecem nas Escrituras Sagradas, de uma forma que ele se apresentou para um povo em determinado momento na história da humanidade. Yahvé Rafá, o Senhor cura. Yahvé Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Yahvé Shalom, o Senhor é a nossa paz. Yahvé Shammah, o Senhor está presente. Entre tantos outros nomes que descrevem o poder de Deus. Então, quando nós dizemos acerca de Deus, nós estamos dizendo aquilo que Ele é. A maneira como Ele se apresenta para nós. E a questão é como que nós conhecemos Ele nos nossos dias. Como Ele tem se apresentado para você? É esse nome que precisa ser santificado na sua vida. Porém, queridos, a beleza desses nomes e atributos, eles cabem a nós em engrandecimento a Deus, em louvor, reconhecendo quem Ele é. E então, aquilo que vem até nós, pelo nome de Deus, pelos atributos de Deus, eles vêm pela vontade de Deus. Não é pela nossa vontade. A gente pode orar e pedir e clamar, mas tudo o que acontece, que nós aprendemos aqui nessa oração, é que seja feita a vontade de Deus. E aí, na outra metade da oração, então, nós pedimos coisas para Deus. Mas por que a gente pede coisas para Deus? Porque nós reconhecemos na primeira metade que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele é a fonte e que Ele tem todas as condições para nos suprir nas nossas faltas, se essa for a vontade dEle. E é por isso que nós pedimos para Deus. É por isso. Porque se não reconhecemos quem Deus é, a gente pode pedir o que quiser. Não vai fazer sentido nenhum, a gente nem crê nisso. Mas quando nós reconhecemos quem Deus é, aí então nós estamos em comunicação com esse Deus amoroso, que tem todas as condições de nos suprir, como Ele já fez anteriormente na nossa vida e como Ele fez ao longo de toda a história. Porque, queridos, o que a gente tem que entender com a oração do Pai Nosso, que é muito didático, é que é Deus e não o homem que está no centro do universo. É Deus, as Escrituras dizem acerca dEle. Ele vai dizer, as Escrituras testificam acerca de mim. É tudo sobre Ele. Porque às vezes a gente, com esse anseio do nosso tempo, de músicas, de teologias furadas que tem aí na internet à solta, muitas vezes a gente chega até Deus achando que nós somos os pupilos de Deus, nós somos os bonitinhos do Papai do Céu, achando que Ele vai mover céus e terra para fazer a nossa vontade, e não é assim. A vontade que prevalece, a vontade que tem que prevalecer, é sempre a vontade de Deus. É necessário louvar ao Senhor diante das maneiras pelas quais Ele se apresenta a nós. Louvar, o que é louvar? É exaltar os méritos de Deus, daquilo que Ele faz, mas acima de tudo, daquilo que Ele é. E a temperatura da nossa espiritualidade é medida pelos nossos louvores e ações de graças, que fazem parte das nossas orações. Se queremos saber o quão espirituais somos, começa a ouvir a sua própria oração. Começa a ouvir. Na sua oração você está só pedindo coisas como se fosse um balcão de serviços, ou você tem reconhecido a grandeza de Deus? E é aí que nós vamos ver a qualidade da nossa espiritualidade. Esse Deus, Ele não é um ídolo fabricado pelo homem. Não, Ele é o Deus vivo. O Deus vivo. Essa é uma oração para que o reino de Deus, Ele se torne totalmente presente nesse tempo. Não é uma oração para o povo de Deus ser arrebatado da terra para o céu, mas é para que a beleza da glória que está nos céus, que ela possa irradiar sobre toda a terra. E por isso que nós oramos que seja feita a vontade de Deus, não somente lá no céu, mas que seja feita na terra, assim como já é feita lá no céu. Orar pela vontade de Deus significa estudar com constância as Escrituras Sagradas e ter o coração disposto a viver por essa palavra que lemos, por essa palavra que ouvimos, por essa palavra que vivenciamos. E quando nós falamos de vontade de Deus, algo que é inerente a essa vontade é a propagação do Evangelho e a exortação ao arrependimento para todo ser humano, reconhecendo os seus pecados e tendo essa necessidade de um Salvador. Então, isso é inerente à vontade de Deus. Tanto que a tarefa que ele deu para a igreja foi a grande comissão. Essa foi a tarefa. Ó, eu estou indo, mas vão lá e faz isso, e eu estou com vocês. Essa é a tarefa para a igreja. A gente está fazendo um monte de outras coisas que ele não falou para a gente fazer. Mas aquilo que ele falou para a gente fazer, muitas vezes a gente não está fazendo. E é isso. Infelizmente é isso. Dizer venha o teu reino caracteriza a disposição de viver a ética do reino de Deus. O que adianta falar venha o teu reino, mas a vontade que impera é a minha. O jeito que impera é o meu. Ah, comigo é assim. Se você entregou a sua vida para Jesus, não é mais com você assim. Com você tem que ser conforme diz a palavra de Deus. E se não é assim, você não entregou sua vida para Deus. O reino de Deus é o governo de Deus sobre os corações. E na medida que o evangelho é anunciado, os pecadores se arrependem e creem, o que o reino vai fazendo? Ele vai alargando as suas fronteiras. Orar pela vinda do reino e se acovardar no testemunho do evangelho é contradição. Venha o teu reino. Tá bom. Eu estou querendo que esse reino, ele venha e tome toda a terra. Eu estou querendo usar a tua vida. Abre esse bocão e vai testemunhar o grande amor de Deus. Vai falar daquilo que Deus tem feito na sua vida. Vai falar como que Ele te alcançou. Vai falar o tanto de coisa que Ele se manifestou, os nomes de Deus que Ele se apresentou a você. Vai falar da grandeza desse Deus. A gente tem opinião sobre tudo e sobre todos. Tudo o que está acontecendo, se você perguntar no nosso meio, todo mundo tem uma opinião sobre. Mas às vezes a gente não fala o que tem que falar. A gente não testemunha o amor de Deus, a gente não testemunha o que Deus tem feito na nossa vida, a maneira pela qual Ele nos alcançou. Isso a gente não fala. Isso a gente não fala. A boa vontade do Senhor é que todos conheçam o Evangelho. Que Jesus seja pregado a todos. E quando não pregamos esse Evangelho que nos salvou, a gente tem que entender que nós estamos indo na contramão da vontade de Deus. A grande comissão de Mateus 28, versículo 19 e 20 é muito clara e é consolidada lá em Atos 1:8, com a descida do Espírito Santo. Então, tudo que eu e você precisamos para compartilhar acerca do amor de Deus, nós já temos. Nós já temos. Ah, eu vou falar de missões lá do outro lado do mundo. Não está falando nem na sua casa. Não está falando nem para o seu vizinho. Não está falando para as pessoas que você trabalha. Então o que você quer fazer lá do outro lado do mundo? Você quer bater o cartão e falar, agora comecei o chamado missionário? Não vai fazer. Isso tem que ser onde nós estamos. E aí quando a gente faz onde nós estamos, Deus nos envia para lugares mais longe. E a gente tem que entender isso. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, mas para isso, usa as nossas vidas. E aí então adentramos na parte final, e sobre essa eu quero falar menos, porque é mais importante falar acerca de Deus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Agostinho de Hipona, ou Santo Agostinho, para alguns, ele disse o seguinte: O pão de cada dia é uma metáfora para necessidades, não para luxos. Não para luxos. O pão diário é a suma da dependência de Deus diariamente. É para não termos de maneira nenhuma pretensão de pensarmos que somos nós mesmos os provedores. E por isso que nós precisamos pedir o pão de cada dia para Deus. O pão, ele deve ser entendido como suprimento de todas as nossas necessidades físicas, emocionais, espirituais. É o símbolo do sustento da vida. E maravilhoso é que o próprio Cristo, ele se apresenta em dado momento como o pão da vida. Lá em João 6,48. E aqui, queridos, nós nos deparamos com o ensinamento do pedido de suprimento material também. Contudo, se o Pai é nosso, o pão também deveria ser. E assim o pão nosso, ele passa a ser um problema da nossa falta de espiritualidade, quando o outro não tem. Então, peraí, se o Pai é nosso, por que que o pão também não é nosso? Para muitos, o Pai Nosso, ele pode ser compartilhado. Ah, o Pai é Pai de todo mundo, está tudo certo. Mas o pão, esse deixa de ser nosso. Porque aí ele vira um ídolo presente só na reza. Porque já deixou de ser oração e virou burocracia religiosa. Deixou de ser oração. O Pai eu compartilho, o pão eu não compartilho. O Pai é nosso, mas o dinheiro foi eu que trabalhei. O dinheiro foi eu que conquistei. As minhas posses, então, há lei duro para isso. Nós não podemos viver querendo juntar mais e mais nessa terra, como se nós fôssemos viver aqui para sempre. Tem outras religiões que dizem que o paraíso é aqui. O problema é que tem muito crente que está vivendo pensando que é mesmo. Querido, não é aqui não. Ele foi preparar morada, ele foi preparar lugar, ele vai voltar um dia para nos buscar. Se a gente pudesse imaginar o que Deus tem preparado para nós lá no céu, eu tenho certeza que a gente agiria totalmente diferente aqui. Porque Ele mesmo disse para a gente vai ver adiante, que é lá que nós precisamos juntar tesouros, não é aqui. É necessário o cuidado de Deus para que não nos falte o pão de cada dia. E depois ele diz, perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Nós precisamos não só de pão para o nosso corpo, mas também de perdão para a nossa alma. Riqueza material, sem perdão espiritual, é consumada miséria. Enquanto na versão registrada de Lucas, o pedido de perdão lá é pelos pecados, na de Mateus ele apresenta um pedido de perdão pelas dívidas. E aí a gente tem que lembrar quem que era Mateus, antes de Jesus encontrá-lo. Ele era um cobrador de impostos, e isso apareceu na vida. Apareceu inclusive no texto bíblico. O indivíduo que pode orar, perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, é o indivíduo que já recebeu o direito de exclamar, Pai Nosso. Abba, Pai. É quem está em Cristo Jesus, porque essa é a oração dos filhos de Deus. O fato de o perdão estar presente na oração do Pai Nosso, ele sugere que a gente não tem que pedir perdão uma ou duas vezes, mas todos os dias. Porque todos os dias nós fazemos algo que vai contra a vontade de Deus. E se você diz que não tem pecado, você já está pecando, é o que nos ensina a palavra de Deus. Às vezes é muito fácil a gente identificar o erro dos outros. Aí quando vai falar, ah Deus, e perdoa os meus pecados, a gente quer falar de uma forma genérica. Dê nome para os seus pecados. Chame pelo nome. Deus, ele só transforma pessoa real, não personagem. Muitas vezes a gente, Deus, ó, o pecado do outro, às vezes até aparece na nossa oração. Oh Deus, me ajuda a perdoar o fulano de tal que fez isso para mim na hora tal, no dia tal, e que ele falou assim, e ele olhou para mim com aquele olhar desse jeito, e não sei o que lá. A gente dá um detalhe para o pecado do outro, para o erro do outro. Aí quando chega na hora de pedir perdão pelo nosso pecado, e perdoa os meus pecados em nome de Jesus, amém. Como Contudo, a parte que choca desse pedido de perdão é que nós precisamos ser pessoas dispostas a perdoar. Perdoar não é esquecer, tá? Esquecer é uma outra patologia aí que tem um negócio para isso aí, sabe? Tem umas pessoas que esquecem com o tempo, né? É o nome de um alemão aí. Então essa que é a questão de esquecer. Perdoar não é esquecer, não. E ele também não tem ligação com a emoção, é razão. Ah, eu estou sentindo, eu vou perdoar. Não, você não vai perdoar porque você está sentindo, você tem que perdoar porque você é discípulo. É isso, é diferente. Contudo, acontece de às vezes perdoarmos alguém e com o passar do dia a gente sente raiva, a gente fica nervoso, a gente começa a pensar naquela situação e fala assim, nossa, como eu sou trouxa, né? Ai, por que eu fui perdoar? Eu tinha que ter falado poucas e boas para aquela pessoa. Quando isso acontece, é sinal que a gente precisa perdoar de novo, e de novo, e de novo. Sempre que tal sentimento volta, até que um dia esse perdão seja definitivo. Deixa sim algumas cicatrizes, viu? Mas acontece muitas vezes da gente olhar para algum machucado nosso e a gente vê aquela cicatriz e a gente nem lembra mais como a gente se machucou. Alguns a gente lembra. Tem alguns que eu não lembro mais. Mas olhar para a cicatriz é perceber que não dói mais. Passou. Passou. E pedir perdão e perdoar é uma vocação dos discípulos de Jesus. O discípulo perdoa. Se não perdoa, não é discípulo. Ainda não. Discípulo perdoa. Se não perdoa, não é discípulo. Porque essa é uma oração rotineira. E na oração, esse é o exemplo. Tanto na de Mateus como na de Lucas. As duas aparecem isso. Tem mudanças de uma para outra. Mas o pedido de perdão lá, como nós perdoamos os devedores, está do mesmo jeitinho. O perdão, ele é pautado no amor de Deus e ele é o modelo a ser seguido. 1 João 4,10 diz, nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu filho como propiciação pelos nossos pecados. Propiciação é cobrir a ira de Deus. Esse é o significado de propiciação. E Mateus 6, no versículo 14 e 15, vai esclarecer ainda para a gente um pouquinho mais acerca disso. Quando vai dizer assim, acaba a oração do Pai Nosso, aí ele fala assim, deixa eu voltar na parte que mais pega. Aí vai lá e deixa eu explicar um pouquinho mais. Deixa eu colocar uma notinha de rodapé aqui. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Talvez se eu e você fosse escrever isso, a gente usava menos palavras. Mas para ser tão didático, ele vai lá dar o exemplo do positivo e do negativo, usando o mesmo jogo de palavras. Ou seja, o que ele está falando aqui, ó, eu vou desenhar para que vocês entendam. Não vou nem falar de uma maneira muito rasa para que vocês fiquem fazendo interpretações. Eu vou desenhar aqui, está desenhado. Entendeu? Bom, é isso aí. Então esse é o reforço da condição do perdão. O perdão vertical, ele só acontece quando o da horizontal é uma realidade. Perdão vertical só acontece quando o da horizontal é uma realidade. Porém, entenda bem. Não ganhamos o perdão de Deus baseado no nosso mérito. É Cristo que concede a justificação pela graça. A única maneira de alguém ser perdoado antes de Cristo, depois de Cristo ou em qualquer ocasião, é somente por meio de Cristo e esse crucificado. Ser cristão é ser um imitador de Cristo. E o fato de não perdoar indica que não o imitamos. E se não o imitamos, ainda não somos discípulos. Pode ser que sejamos ainda simpatizantes do Evangelho. Estamos num processo. Mas o discípulo imita o seu Senhor. O caminho é a imitação. E o último trecho que eu destaco é o livra-nos do mal. Se seguimos um Messias que foi crucificado, a gente não deve esperar ser poupado de opressão das trevas. Mas a gente deve e pode orar para que sejamos poupados das piores devastações e libertados do mal abstrato, mas também do mal personificado no maligno. E muitas vezes esse mal ele está presente é na gente mesmo. A gente tem que orar muitas vezes para Deus nos libertar do mal, inclusive de nós mesmos, né? Liberta a gente da gente mesmo, Deus, porque eu sou um perigo. Eu tenho uma grande tendência de ficar colocando a culpa no diabo em tudo. Mas liberta de mim mesmo. E a gente tem que orar muitas vezes assim. Ao pedirmos para Deus nos livrar do mal, nós estamos pedindo que nunca sejamos conduzidos a uma situação em que nos tornemos passíveis de ser tentados por Satanás e venhamos nos inclinar para cair no pecado. A tentação, do ponto de vista do diabo, ela é para nos derrotar. Do ponto de vista de Deus, é para nos fortalecer. É diferente. Lá em Tiago ainda vai dizer que sem a aprovação, e a mesma palavra no original para aprovação e tentação é uma coisa só, vai estar faltando alguma coisa. Mas depois vai explicar que Deus não tenta ninguém. Nós somos tentados pelas concupiscências do nosso coração. É isso que nos tenta. Mas Jesus deixa bem claro que a vitória somente se consegue vigiando e orando. E o Senhor livra, viu? Ele livrou Sadraque, Mesaque e Abidinego da fornalha ardente. Ele livrou Daniel da cova dos leões. Ele livrou Pedro da prisão. Ele livrou Paulo também da prisão. Naquele episódio do carcereiro lá de Atos. O Senhor continua livrando nos nossos dias. Tiago 4:7 diz: portanto, sujeite-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Contudo, Deus ele nunca nos dá um fardo maior do que nós podemos suportar. Em 1 Coríntios 10:13 vai dizer: não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. Nós precisamos resistir ao diabo, ele vai fugir de nós. A gente precisa resistir ao mal. O Tim Keller, para encerrar, ele disse uma frase que, para mim, eu quero encerrar com essa frase. A oração é simplesmente a chave para tudo o que precisamos fazer e ser na vida. Viva a prática da oração. Desfrute da intimidade concedida aos filhos de Deus. Muito mais do que uma repetição, permita que a oração do Pai Nosso inspire a sua oração. Vamos praticar?